Declaro aberta a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Os senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. A presente reunião está dividida em duas partes. Na primeira parte, a leitura de relatório de escolha de autoridades. E na segunda parte, a audiência pública destinada a debater o cenário da psoríase no Brasil. Vamos entrar para o item 1 de imediato. Com a mensagem do Senado Federal 25 de 2015, submete à apreciação do Senado Federal, de conformidade com o artigo 52, inciso 3, alínea F da Constituição Federal, combinado com o artigo 10 da Lei 9.782, de 26 de janeiro de 99, e artigo 6º do anexo 1 do decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, o nome do senhor Fernando Mendes Garcia Neto, para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na vaga decorrente da renúncia do senhor Jaime César de Moura Oliveira. Autoria, Presidência da República, relatoria, senador João Alberto Souza, o relatório, a comissão dispõe de todos os elementos necessários para deliberar sobre essa indicação. Concedo com muito prazer, em nome do nosso presidente, senador Edson Lobão, a palavra ao senador João Alberto Souza para proferir a leitura do seu relatório.
Com base no artigo 152, senhor presidente, inciso 3º, alínea F da Constituição Federal, combinado com o artigo 10º da Lei número 9.682, de 26 de janeiro de 1999, o artigo 6º do anexo 1 ao decreto número 3.029, de 16 de abril de 1999, a Presidente da República, mediante a mensagem número 25 de 2015, mensagem número 119, de 27 de abril de 2015, na origem, submete à apreciação dos membros do Senado Federal o nome do senhor Fernando Mendes Garcia Neto para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na vaga decorrente da renúncia do senhor Jaime César de Moura Oliveira. Anexados a A mensagem, encontra-se o currículo vita e declarações do indicado, além de cópias de documentos legais e fiscais. O currículo vita informa que o senhor Fernando Mendes Garcia Neto é brasileiro, natural de Ribeirão Preto, São Paulo, e tem 55 anos. O indicado é cirurgião dentista. Graduou-se em odontologia em 1980 pela Faculdade de Odontologia do Triângulo Mineiro. O senhor Fernando Mendes Garcia Neto ocupa, desde 18 de julho de 2014, o cargo de adjunto de diretor da Diretoria de Coordenação e Articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa, tendo atuado também como gerente da mesma instituição da Gerência de Sistemas de Informação, órgão da Gerência Geral de Gestão de Tecnologia da Informação, no período de 22 de dezembro de 2011 a 31 de março de 2013. Anteriormente, a sua atuação na Anvisa, ele exerceu no Ministério da Agricultura os cargos de subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração de 14 de janeiro de 2011 a 28 de setembro de 2011 e de secretário executivo substituto de 16 de março a 28 de setembro de 2011. Também, além de ser, durante todo o tempo em que esteve naquele ministério, membro do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. No período de 14 de maio de 2010 a 14 de janeiro de 2011, o indicado foi coordenador-geral da gestão de projetos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, no Ministério da Saúde, tendo sido também da DataSUS, coordenador-geral de Fomento e Cooperação Técnica, de março de 2004 a 14 de maio de 2010 e diretor substituto de janeiro de 2007 até a 31 de julho de 2009. Entre março e dezembro de 2003, o senhor Fernando Mendes Garcia Neto foi coordenador do Cartão Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. Na esfera municipal, o indicado atuou em diferentes cargos na Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto, tendo sido secretário municipal adjunto de saúde de janeiro de 2000 a janeiro de 2002, assistente técnico do secretário municipal de saúde de janeiro de 1992 a dezembro de 1996, secretário municipal de saúde de agosto a dezembro de 1988, e diretor do Departamento de Odontologia de maio de 1984 a agosto de 1988. Na vertente acadêmica, ele foi docente do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, entre junho de 1985 e junho de 1995. Além dos cargos acima enumerados, o currículo Vitae elenca inúmeras participações em congressos, jornadas e encontros, além das atuações do indicado em monitorias e estágio. Dessa forma, o currículo Vitae apresenta as atividades profissionais do indicado, atendendo ao dispositivo do item 1, da linha A, do inciso 1, do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal. Não há, contudo, menção à publicação de sua autoria, conforme especifica o item 2 do nosso dispositivo do Regimento Interno do Senado Federal. Em complementação ao currículo Vitae, as autoridades indicadas a cargos públicos e sujeitas à aprovação do Senado Federal na forma do artigo 52, inciso 3º, a linha F da Constituição Federal, devem apresentar declarações sobre elementos a serem avaliados pelos senadores, elencados nos 5 itens da linha B do inciso I do artigo 383 do Regimento Interno. A documentação enviada pelo indicado para atender a esses requisitos contém 4 declarações e alguns documentos comprobatórios. Para atender o item 1, ele envia a declaração de que não possui parentes que exerçam ou exerceram atividades públicas ou privadas vinculadas à sua atividade profissional. Quanto ao item 2, outra declaração de sua autoria informa que, de 1997 a 1998, foi sócio da empresa Instituto Mais Saúde, extinta em 16 de outubro de 1998, conforme indica cópia de certidão de baixa de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitida pelo site da Receita Federal em 27 de abril de 2015. Acerca da regularidade fiscal, nos âmbitos federal, estadual e municipal, item 3 do citado dispositivo do Regimento Interno, o indicado apresentou a declaração de regularidade fiscal exigida. A documentação também traz 2 certidões positivas de débitos com efeito de negativa, uma relativa aos tributos federais e a dívida ativa da União, emitida pelo secretário da Receita Federal, e outra emitida pelo subsecretário da Receita do Distrito Federal, que abrange débitos e dívida ativa distrital, conforme exige o parágrafo 3º do artigo 383 do nosso regimento. Em relação ao item 4, ele declara que não figura como réu em nenhuma outra ação judicial, além das 3 por ele elencadas e esmiuçadas em cópias que exibe tramitação dos processos e o resumo das sentenças. 2 ações já extintas, conforme informam as cópias enviadas, são relativas a taxas de condomínio de imóvel pertencente aos seus falecidos pais. A terceira ação ajuizada contra a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto de respeito à incorporação de gratificação salarial. Ressalte-se que, em sua declaração, o indicado compromete-se a apresentar, se forem requeridas, certidões expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por fim, ele apresenta a declaração prevista no item 5 do mencionado dispositivo do regimento interno, enumerando as funções que ocupou nos últimos 5 anos, das quais merece menção para os fins estipulados no regimento, suas atividades como adjunto de diretor da Anvisa e como membro do Conselho Fiscal da Embrapa. Assim, considerando o histórico pessoal e profissional apresentado e aqui resumido, e a documentação enviada, entendemos dispor essa comissão de informações para deliberar sob indicação do senhor Fernando Mendes Garcia Neto, pago para o cargo de diretor da Anvisa na vaga decorrente da renúncia do senhor Jaime César de Moura Oliveira. Senhor presidente, este é o relatório.
Nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado, esta presidência concede automaticamente vista coletiva aos membros desta comissão. A matéria retorna à pauta do dia 17 deste mês de junho, quarta-feira, para arguição e posterior votação em escrutínio secreto da indicação do nome do senhor Fernando Mendes Garcia Neto para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, na vaga decorrente da renúncia do senhor Jaime César de Moura Oliveira. Obrigado ao senador João Alberto e à senadora Ana Amélia pela gentileza de presidir sempre com brilho, assim como o relator João Alberto, esta sessão. Segunda parte, audiência pública. Em atendimento aos requerimentos 1424, ambos de 2015, da CAS, da iniciativa da senadora Ana Amélia e dos senadores Valdemir Mocca e Paulo Paim, com o objetivo de debater o cenário da psoríase no Brasil, uma revisão necessária. Convido para compor a mesa os ilustres oradores: Clarice Alegre Pentamali, diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, representando o Ministério da Saúde, e da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. Gleides Lima, presidente da Psoríase Brasil. Paulo Antônio Orlandi Félix, assessor da coordenação da Psoríase na Sociedade Brasileira de Dermatologia, representante de Gabriel Contígio, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e Marcelo Arnone, coordenador do Ambulatório Psoríase do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, representante de Ricardo Romiti, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Concedo, portanto, a palavra à doutora Clarice, que falará por 10 minutos.
Olá, bom dia a todos. Quero agradecer o convite da senadora Ana Amélia, do senador Edson Lobão, os colegas que já nos encontramos em outras oportunidades, justamente no enfrentamento dessa importante doença que o Brasil já reconhece como uma doença importante para a saúde pública. É uma doença que preocupa e desafia as nossas capacidades, né? Eu, Clarice Petramali, faço parte do Ministério da Saúde há muitos anos, pelo menos 35, 40 anos, e hoje estou trabalhando na área, na direção de uma área de incorporação de tecnologias. Eu gostaria de trazer rapidamente a vocês o desenvolvimento desta comissão. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde foi criada com o aval desta casa há 3, 4 anos atrás, e nós vimos trazer um pouco do balanço das atividades feitas, mostrando como o SUS está preenchendo a necessidade de atualização do sistema com novas tecnologias e como isso tem sido feito. Pode passar ao próximo. O marco da lei, a Lei 12.401, que trouxe para a Lei 8080 todo o arcabouço legal, como avaliar novas tecnologias para incorporá-la ao Sistema Único de Saúde. Com essa lei, além de alterar a Lei 8080 nas atribuições de tecnologias, também criou a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde, que no momento eu presido. Pode passar ao próximo. Então, esta comissão é um órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental do Ministério, que tem por objetivo assessorá-lo nas atribuições relativas à incorporação, exclusão, alteração de tecnologias no SUS, bem como na constituição de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e mantê-las atualizadas. Pode passar ao próximo. A comissão se compõe de um plenário de 13 membros, com variadas instituições envolvidas, do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, CONAS, CONASENS, dos Secretários Municipais, da ANS e da Anvisa. Esses representantes é que votam, avaliam e votam as propostas de incorporação de novas tecnologias. A Secretaria Executiva está no Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde, que faz parte da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. O próximo, por favor. Este departamento, então, vai cuidar de receber as propostas de incorporação, analisar os documentos desta proposta, se estão corretos no que respeita à lei, e também dispõe de instituições parceiras para auxiliar nessas análises. Pode passar. Qual é a missão e a visão deste departamento, então, que é talvez o mais novo departamento do Ministério da Saúde? Qualificar o processo de decisão na avaliação de tecnologias em saúde, buscando a promoção, a proteção da saúde da população brasileira, a melhor alocação de recursos disponíveis e a redução das desigualdades regionais. Nossa visão é ser reconhecido pela excelência na gestão e incorporação dessas tecnologias em saúde, promovendo as transformações necessárias para o desenvolvimento social do país. Pode passar ao próximo. Qualquer pedido de incorporação de tecnologia depende de certos requisitos para submissão. O primeiro deles é um formulário integralmente preenchido de acordo com o modelo estabelecido pela comissão, o número e validade de registro da tecnologia na Anvisa. Não há possibilidade de se incorporar algo que não tenha registro no país ainda. Seria um despropósito, inclusive. A Anvisa é que tem que ver os critérios de eficácia e segurança de um novo produto para que ele entre no país. E, finalmente, as evidências científicas que demonstrem que esta tecnologia que se pede seja, no mínimo, tão eficaz e segura quanto aquelas já disponíveis no SUS para a mesma indicação. Pode passar. Pode passar ao próximo. O fluxo de trabalho da Conitec, mostrando que tem, primeiro, uma submissão e uma avaliação dos documentos, para ver se os documentos estão ali, no dossiê de submissão, e depois se passa uma análise técnica para se ver a propriedade ou não de se incorporar esse produto novo no elenco, na lista de tecnologias do SUS. Finalmente, a comissão decide, numa primeira instância, toda a documentação vai para uma consulta pública, que atualmente a consulta pública tem relatórios para as pessoas, né, para a sociedade, e tem relatórios para o profissional de saúde, justamente promovendo a participação social, que todos possam comunicar o seu sentimento em relação àquela doença ou àquela condição clínica ou àquela tecnologia, né? E após a consulta pública, há uma recomendação final da comissão, que é só uma recomendação. A comissão não incorpora, ela não é responsável nem por incorporar, nem por localizar recursos para essa incorporação. Quem faz isso é o Ministério da Saúde, mas ela recomenda ao gestor que incorpore ou que não incorpore determinada tecnologia. Pode passar ao próximo. A avaliação tem um prazo para acontecer, a lei diz isso, 180 dias, mais 90 dias em casos de necessidade maior, e existe também um prazo para disponibilização. Então, após a recomendação da CONITEC, o gestor acata e publica em diário oficial. Após aquela data, está correndo o prazo de implementação em que o SUS e seus parceiros estão comprando a tecnologia, distribuindo, fazendo um protocolo de uso e, eventualmente, treinando profissionais para usá-lo adequadamente na ponta, ou seja, em todos os pontos do Sistema Único. São mais 180 dias para esta implementação. Pode passar ao próximo.